Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos assistem no plenário, a quem nos escuta pela Rádio Agudo, Rádio Alternativa, a todos que nos assistem via internet e demais meios de comunicação. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 102ª reunião ordinária, a 3ª legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas de número 40 de 2023 e 41 de 2023. Coloco as atas em discussão. Coloco as atas 40 de 2023 e 41 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Atas 40 de 2023 e 41 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se algum vereador quiser a leitura, este é o espaço.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida 187 e 188 de 2023.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida 187 e 188 de 2023.
A Associação das Trabalhadoras Rurais de Agudo, juntamente com seus grupos organizados, convidam para nossa domingueira. Venha, vamos dançar e se alegrar. Será no dia 20 de agosto, no CTG Sentinela do Jacuí, na localidade do Rincão Espraiado. Início às 13h30, animação da banda Escala e o ingresso será no valor de R$20. Boa Copa e Cozinha. Grupos organizados para melhorar nossa organização, pedimos que confirmem presença até o dia 19 de agosto. ...188... correspondência recebida. Agudo, 7 de agosto de 2023... Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Agudo. Ofício número 32... de 2023. Excelentíssimo senhor Auro Reinaldo Quirinos, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo, a APAE de Agudo vem através deste agradecer o recurso recebido do duodécimo deste legislativo, no qual foi adquirida uma Peugeot Expert adaptada para transportar nossos atendidos de que residem na zona urbana de nosso município. Ainda aproveitamos para convidá-los para prestigiar e acompanhar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que acontecerá do dia 21 a 28 de agosto de 2023, com o seguinte tema norteador: conectar e somar para construir inclusão. O tema deste ano visa mostrar à população que, diante da força da era da informação e dos impactos que a mesma causa, a conexão por meio da comunicação interpessoal e digital é uma ferramenta capaz de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo, consequentemente, a união de esforços em torno de uma corrente à construção da inclusão. Cronograma da semana. Dia 21/8, passeio do grupo de mães ao Jardim das Esculturas. Dia 22, visitas domiciliares nas famílias dos atendidos. Dia 23, tarde de integração e atividades em Silveira Martins. Dia 24, nono Festival Regional Nossa Arte em Sobradinho. Dia 25, formação continuada dos profissionais. Dia 26, segundo galetaço da APAE, no valor de R$30. Dia 27, vídeo dos atendidos nas redes sociais. Dia 28, celebração de encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência na Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Agudo. A APAI de Agudo agradece o espaço e reitera o convite a toda a comunidade agudense a prestigiar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Atenciosamente, Marise Cristine Gerke, diretora da APAI de Agudo.
Não tendo mais pedidos, peço ao secretário que faça a verificação. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de lei número 063/2023 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 447.500. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposta que autoriza a abertura de crédito especial. Trata-se de proposta que visa a adequação orçamentária com a inclusão no orçamento com previsão de recurso que pode ser depositado pelo governo federal, referente ao contrato repasse com o Ministério da Cidadania 90-2720/2020, de autoria do deputado federal Márcio Biocchi, a ser utilizada na construção da quadra poliesportiva coberta. A suplementação torna-se necessária para uma nova realização do processo licitatório, que, na sua primeira vez realizada através do edital de tomada de preços 66/2021, deu-se como deserto, ou seja, não teve empresas interessadas. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria em regime de urgência e sessão extraordinária. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de resolução número 3/2023. Altera a resolução número 2/10/2023, que institui o Regulamento Geral de Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. A realização de um concurso público pela Câmara Municipal de Agudo desempenha um papel crucial ao garantir a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos à população, contribuindo para uma administração pública mais eficaz. Para atender às sugestões do Tribunal de Contas, propomos incorporar informações à resolução número 2, datada de 10/2023, com o intuito de prevenir quaisquer possíveis questionamentos ou contestações futuras. Além disso, ao desenvolver um regulamento em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas, a Câmara Municipal de Agudo reforça o seu compromisso com a legalidade, a transparência e a prestação de contas perante a sociedade. Essa abordagem fortalece a confiança dos cidadãos na instituição e no processo seletivo como um todo. Portanto, a iniciativa não apenas melhora a eficiência administrativa, mas também solidifica a relação de confiança entre a comunidade e a administração local. Agudo, 10/2023, vereador Auro Quirinos, presidente, vereadora Isabela Maisão, vice-presidente, vereador Gerson Halberstadt, secretário. Requerimento número 42, de 10/2023, para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. A vereadora que essa subscreve, amparada no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2 e 148, inciso 1 do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 63/2023 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 10/2023, vereadora Isabela Maisão. Requerimento número 43, de 10/2023. Para sua excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. A vereadora que essa subscreve, amparada no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º 4º do Regimento Interno requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de resolução número 3 de 2023. Agudo, 10 de agosto de 2023, vereadora Isabela Maisão. Requerimento 44, de 14 de agosto de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, artigo 2º, inciso 9º do Regimento Interno, requer realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do projeto de lei 50 de 2023. Agudo, 14 de agosto de 2023. Vereador Pato Niemeyer. Pedido de informações número 19, de 8 de agosto de 2023. O vereador, infracionado com base nos artigos 178, artigo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário a seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações sobre fontes drenadas construídas pelo município desde 2021 e executadas pelo senhor Gilvo Prade. Quantas foram, a localização de cada uma, o valor pago ao referido senhor em cada caso. Agudo, 8 de agosto de 2023, vereador Bote. Pedido de informações número 14, aliás, perdão, pedido de informações número 20, de 14 de agosto de 2023. O vereador infra assinado, com base no artigo 178, artigo 2º do Regimento Interno, apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9º da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue sobre as obras de construção asfáltica do projeto Pavimenta RS na Avenida Euclides Clime, conforme o contrato número 47/2022. Se a empresa contratada é responsável pelo transporte do material usado na base, em caso negativo, por que motivo a empresa contratada não está fazendo o transporte, qual a justificativa e se houve alguma supressão do item do contrato enviando cópia dos documentos. Em caso negativo, que a empresa é responsável pelo transporte do material mencionado no item 4.7 da planilha orçamentária anexa no edital número 39 de 2022. D. Ainda em caso negativo, por que motivo foi realizada uma nova licitação para transporte do material? E. Por que motivo a nova licitação para realização do transporte do material teve preço unitário diferente do mencionado no edital 39 de 2022. F. O valor pelo qual o serviço de transporte foi contratado segundo o contrato número 47 de 2022. G. O valor pelo qual o serviço de transporte foi contratado em decorrência da licitação mencionada no item, 4, no item D. Agudo, 14 de agosto de 2023, vereador Itamar Pontel. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Meu cordial boa noite à população que nos escuta, nos acompanha pelas rádios da cidade. E um boa noite especial população que se encontra aqui na galeria. Muito se tem falado de turismo aqui no município de Agudo nos últimos anos, de incentivo, ações, esta, aquela, né? Embelezar a cidade, o que eu vejo com bons olhos, que é interessante. Mas também devemos cuidar de outros aspectos e eu gostaria de discutir com os colegas, não discutir, né, mas debater e pedir apoio também dos colegas vereadores, da população em geral, que nós precisamos também fazer a nossa parte, né? E eu me refiro às nossas calçadas da nossa cidade, né? Existe uma lei que diz que o Poder Executivo ele auxilia na construção das calçadas com areia e brita, o que é louvável quando se teve essa iniciativa, né? Eu não me recordo de que ano é essa lei, mas muito boa. Então, o que eu desejo, né? Que o Poder Executivo, então, junto ao setor de fiscalização, que intensifique essa fiscalização e que se construa essas calçadas, né, por parte daí, claro que é por parte da comunidade, e com o apoio, sim, do poder público, né? Vamos fazer essas calçadas onde está faltando, né, e aonde existe algum declive, né, ou está desgastado, né? Eu acho que é importante, né? Mas não só para o turista, para o nosso morador de Agudo também, né? O senhor, a senhora de idade, né? A pessoa que tem alguma necessidade especial de locomoção, é importante. Importante, então, que ocorra essa no setor de fiscalização do Poder Executivo, e que se alguém pede areia brita, que o município entregue o quanto antes, né? Se não tem, que se compra e que se deixe disponível lá. Bom, esse monte, essa quantia de areia brita está disponível para quem requer, né, essa construção da calçada. Então fica uma indicação para o Poder Executivo, para o setor de fiscalização, para nós fazermos também a nossa parte, né? Então seria isso para o momento, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanhem, o Gabriel Pulo, que fará uso da Tribuna Livre, ao pessoal ali do Voo Livre, ao ex-vereador Derli Dutto também, que se encontra. Eu olhando para essas pessoas aí do Voo, já vou fazer um comentário, né? Hoje vai ser aprovado essa azeite, essa tão famosa reivindicação de vocês, né? Espero que o governo agora agilize na desapropriação dessa propriedade, porque faz muito tempo que isso vem se enrolando e nada foi feito. Então agora esperamos que quanto antes, melhor, né? Em outubro vai ter o campeonato de vocês lá. Esperamos que até lá já esteja tudo certinho, né? Em dia, que possa fazer um belo de uma competição lá, com tudo resolvido a seus deveres. Também eu quero fazer um pedido junto à Secretaria de Obras e melhorias das estradas, que depois das chuvas elas forem danificadas em todas as estradas gerais, né? Tive alguns pedidos, mas falando com o secretário, ele vai dar prioridade para essas estradas aí. Poucos dias vai estar tudo resolvido. E também eu recebi agora, que era para me fazer um agradecimento aí à Secretaria de Obras, pelo belo trabalho feito ali na entrada do seu Carlos Castro, que faz a volta ali na Balsã, ali por cima. Isso aí é uma reivindicação que faz tempo que eu estava pedindo ali. E agora foi feita a melhoria, colocado material em vários pontos da estrada. E também o arroio lá ficou em ótimas condições. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, ao Gabriel, que fará uso da Tribuna Livre, e os demais que nos acompanhem pela rede social. Hoje à tarde, aqui em frente à Prefeitura, às 16 horas, aconteceu um grande ato de entrega dos implementos. Eu digo grande ato, não termos em pessoas, o público presente, mas eu digo um grande ato pela iniciativa que o governo teve desde 2021 já em formar associações, pois sempre estava a favor, apoiando também que fosse assim, pois tinha poucos implementos por todo o município de Agudo. Daí era inviável que todos recebessem esses serviços em tempo hábil, e por ser tempo de safra, nem todos sempre recebiam esses serviços pela prefeitura, pelos poucos implementos, pouco trator para fazer esses trabalhos. Daí aconteceu hoje essa entrega desses 12 implementos, com a presença de várias autoridades municipais e representantes do deputado Afonso Mota, o Jairo, e que foi uma emenda que veio do estado, dos deputados Afonso Mota e do Coate Filho. A gente fica feliz com essa atitude que é do governo municipal, mas também pelas emendas que vieram através desses deputados em comprar esses implementos para ser cedido a essas associações pelo interior. Como desde o primeiro ano foi planejado essas associações, tinha uma associação só formada, que era da Linha Nova, e desde lá hoje já são 8 ou 9 associações, 8 receberam implementos hoje. Daí a gente pede até que façam um bom aproveito desses implementos e que zelem também pelos mesmos, pois é um material que é cedido pela prefeitura, mas é como se fosse deles também, porque é dinheiro público, é dinheiro de todos. E até hoje já temos mais de 25 implementos entregues agora daí, nessas associações formadas no município. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passo a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que se fazem presentes aqui no plenarinho, ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa, também os internautas. Esse espaço, senhor presidente, eu preciso colocar o conhecimento, acredito que já está, do pessoal da Secretaria de Obras e também do Executivo, a necessidade urgente de recuperação de um pontilhão na travessa da Teutônia, próximo à antiga escola Rolf Pahali, acesso à propriedade de Almir Drescher e família. Tem uma senhora idosa na casa e com certa frequência eles às vezes precisam se deslocar até a cidade e buscar auxílio médico, e há necessidade de que seja feito quanto antes, pois se der uma chuva mais intensa, não tem possibilidade de fazer a travessia pelo leito do arroio que ali tem. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Aldo Quirinos, cumprimento colegas vereadores, uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria, cumprimento o orador da tribuna, o senhor Gabriel, também aos integrantes do Voo Livre aqui de Agudo, que estão conosco na noite de hoje. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Quero aproveitar neste espaço e fazer alguns pedidos e questionamentos para a Secretaria de Obras, o qual a gente recebe durante o decorrer da semana e durante os dias que somos abordados por munícipes aqui do município, exigindo um atendimento melhor por parte da secretaria. Eu tenho me deparado por várias situações de recolhimento de galhos, de podas de árvores que estão depositadas há um bom tempo na calçada, na beira da rua, e a comunidade nos esperando o recolhimento desses galhos. Então, leva o setor competente que agilize o mais breve possível o recolhimento. Também temos bastante trabalho da Secretaria de Agricultura referente à patrulha agrícola, que está inscrito aqui e o nosso agricultor esperando o trabalho por ser feito. Esse trabalho foi feito à inscrição e todos são sabedores que algumas lavouras já possuem a cultura plantada e há uma agilidade, há um questionamento por parte do nosso agricultor de que esse serviço tenha, que possa ser feito o mais breve possível, até porque depois que possui a cultura plantada, tem muito serviço que o produtor não pode mais fazer. Então, questiono a Secretaria da Agricultura que faça o mais breve possível e agilize todo o maquinário nos produtores que têm a inscrição feita e ainda não foi feito o trabalho. Também eu quero questionar que fiz um pedido de informação, foi no dia 10 de julho de 2023, referente à lei de liberdade econômica. Nós aqui aprovamos uma lei que veio, partiu da CISA, e o nosso prefeito municipal não quis colocar em apreciação na Câmara, e a CISA acabou procurando aqui o Legislativo e foi encaminhada através do Legislativo a lei de liberdade econômica. Foi elaborado pela CISA. Fiz um questionamento porque se decorreu mais de um ano da lei, se havia empresas que já estavam sendo beneficiadas com essa nova lei. Aqui eu tive uma resposta que acredito eu que não seria a resposta do que eu estou pedindo, no pedido de informação. A primeira pergunta que eu fiz: quais empresas foram abertas conforme os ditames de tal dispositivo? O que quer dizer isso? Que a lei da liberdade econômica foi aprovada. Eu quero saber quantas empresas já foram abertas com essa nova lei. A resposta foi: conforme dados do setor de arrecadação e de fiscalização, foram 108 empresas abertas. Isso aqui, total de empresas abertas no município. Eu quero saber em cima da lei de liberdade econômica. A lei de liberdade econômica, para quem não sabe, ela... investidores, empreendedores aqui que querem empreender no município, eles não levam mais que 10 minutos para abrir uma empresa. Então vai auxiliar muito ao nosso empreendedor, e temos essa lei que está em pleno funcionamento em Santiago, e através de lá que a gente tem informações de que está funcionando. Só que pela resposta que eu tive, senhor presidente, eu vou fazer um novo pedido de informação, porque eu não acredito. Pelos questionamentos da comunidade, dos contadores que fazem o trabalho elaborado para as empresas, não tem esse número de empresas que estão sendo beneficiadas por essa lei. Mas vamos fazer um novo pedido de informação, talvez venha certo, ou talvez eu esteja errado. Vou fazer esse novo pedido de informação. Seria isso.
Passo a palavra à vereadora Isabela Baizão.
Cumprimento o presidente desta casa, colegas, servidores. Uma saudação especial ao ex-diretor desta casa, senhor Spucci. Saudar a secretária interina, Letícia Malki. Saudar também o orador da Tribuna Livre, Gabriel, e a todas as pessoas presentes aqui no plenário. O meu assunto de hoje é sobre uma publicação da concessionária Rota de Santa Maria, que ela é responsável pela rodovia RSC 287. A concessionária colocará em funcionamento a 9 controladores de velocidade, que serão distribuídos ao longo da rodovia, até o final de agosto. Destes 2 serão lombadas eletrônicas utilizadas para sinalizar e indicar a redução de velocidade, e os outros 7 serão do tipo pardal, onde os locais escolhidos serão, então, em sua maior parte, pontos urbanos, pontos de cruzamento de pedestres, escolas e locais de maior circulação de pessoas. Por que falo isso? Porque sabendo disto, nós voltamos a pensar na curva do cotovelo, que há tanto tempo, em tantas sessões, foi discutido sobre o assunto. E tantos acidentes, também que o Dyer, ele tem a sinalização lá, mas quem sabe ainda não é o suficiente. A curva ela é bastante perigosa, mas a conscientização dos motoristas também é importante. Por isso que quando eu li essa publicação, eu lembrei novamente da necessidade de alguma providência, e tantas vezes foi pedido ao Dyer, mas infelizmente não foi feita. Então a conscientização dos motoristas ainda então seria o principal. Outro assunto que eu trago a essa casa, que também já foi solicitado, é sobre a praça de brinquedos. A questão de deixar uma indicação então ao executivo para que, se possível, providenciar a troca do piso. Essa praça realmente foi usada bastante pelas crianças, e muito. E com certeza precisa de manutenção. E daí entra então a troca de piso, que está bem precário. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, demais colegas, vereadores, o Luizinho, diretor, que prepara os trabalhos desta casa, o ex-vereador Deli, o Schput, demais que estão na galeria, e as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa através dos meios de comunicação, em rádio, enfim, a população. Colegas vereadores, eu gostaria nesta primeira oportunidade dizer que também participei hoje à tarde na entrega dos implementos agrícolas, né? Fato importante, um resultado, eu acredito, muito relevante para o agricultor que mora no interior do município, das dificuldades que se tem, né? Eu sempre trabalhei na agricultura também, sou oriundo da lavoura, né? Morei na Linha Branca ali, a gente plantava fumo quando era uma aradinha, então. E hoje, olhando para esse material, né, que foi distribuído através das associações, a gente vê que a facilidade que hoje vai dar para as pessoas que vão fazer parte dessa associação e fazer uso desse material, né? E eu sempre digo que Agudo, o município de Agudo é abençoado porque vários recursos vêm, né, de vários deputados, siglas partidárias, não olhe para sigla partidária, mas enviam para Agudo um montante de recurso para fazer essa diferença. Entre outros motivos, tem dificuldade. Nós aqui, graças a Deus, temos, né, essa facilidade porque é visto um povo trabalhador. E eu fico feliz quando posso também participar e ver que o agricultor, dessa vez, associações, através, porque eles vão se administrar, não, né, então vai ser uma alavancada para os trabalhadores, né, vai facilitar bastante. Também gostaria de comentar aqui, visitei o gabinete do prefeito e fiz alguns pedidos, solicitações de algumas melhorias, né? Então, olhando algumas coisas que eu já tinha pedido, né? Então, porque o tempo é 30 dias, eu tenho que apressar algumas coisas, pelo menos deixar, né? Eu digo que essa casa é a casa do debate, né? A gente questiona, mas ele é uma casa também com resultados, né? E nós trabalhamos, temos que trabalhar com resultados. E no secretário ou no prefeito, né, fazer, somos uma ferramenta de trabalho que, do outro lado, também a população espera de nós, né, colegas vereadores. E eu pedi para também que o poder público, através do prefeito, determinasse para criar-se ali na rua Floriano Zuroski um quebra-mola, né, ali tem várias crianças, então, né, porque não adianta esperar acontecer um acidente para depois a gente colocar isso. A gente vê nessa reportagem, hoje estava escutando, né, que em São Paulo duas ou três crianças foram atropeladas. Então agora vamos colocar um quebra-mola, alguma coisa, um redutor de velocidade, né? Nós temos que fazer isso. O prefeito foi bem sensível, né? Provavelmente vai acontecer, prometeu, isso vai acontecer, né? Mas eu deixo aqui registrado depois para que também os demais companheiros possam, né, acompanhar a execução. Eu tenho certeza que vai acontecer, né? E também gostaria de também falar com o prefeito para colocar nome naquelas placas de ruas, né? O vereador Pato já tem levantado questionamento, né, dessa rua aí da Floriano Zuroski até o posto e depois adiante ali é Dorival Costa, né? Então foi colocado aí. Claro, o pessoal não sabiam e fizeram, né? Mas vamos ter que corrigir, né? Isso agora refazer. Também temos a placa, a rua 13, que foi indicada pela vereadora Isabel, né? Danilo Pires também está sem nome. A 13, a 14, que também está faltando, e a 15. Então, para que isso seja colocado, para que as pessoas saibam, né? Oh, estou na rua tal, estou no bairro Caiçara, então, até para meio de entrega de correspondência, vai facilitar bastante a população. Mas, em princípio, era isso. Eu também quero deixar depois com os colegas vereadores o projeto também que cria o vereador Mirim. Isso é importante. O vereador Tiago já tinha levantado essas questões. Eu vim aqui para somar também e questionar. Trouxe uma cópia para cada um dos colegas, né? E na minha ausência, creio que vocês vão trabalhar para que isso aconteça. Né, senhor presidente? Obrigado.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelas rádios, o Gabriel da Silva Pool, que fará uso da tribuna livre, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e todos os munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço, eu vou trazer mais uma vez um assunto propositivo, e ele é relacionado a projetos sociais, né, e a cooperativa Sicredi Centro Serra promoveu a entrega do Fundo Social 2023 às entidades beneficiadas da agência de agudo. A solenidade que oficializou o repasse de recursos aos projetos contemplados ocorreu na manhã da última sexta-feira. Conforme o presidente do Sicredi Centro Serra, senhor Egídio Morsch, 19 entidades agudenses foram contempladas com valores que totalizam mais de R$140 mil. Ele explica tratar-se de recursos dos associados que retornam às comunidades através dos projetos em diversas áreas, como educação, cultura, esporte, meio ambiente, segurança, inclusão social, entre outras. O programa tem por objetivo apoiar ações de interesse coletivo e em prol do desenvolvimento da sociedade, declarou o diretor executivo do Sicredi, o senhor Dilamar Valnei Rush, que também participou do evento. Conforme ele, o Fundo Social é vinculado ao resultado da cooperativa. Desta forma, quanto mais os associados investirem ou mais produtos e serviços utilizarem, maior será o recurso destinado às entidades através dos projetos sociais. Para participar dos editais do Fundo Social, as entidades precisam cadastrar seus projetos e se enquadrarem em critérios, como ser associado ao Sicredi, ser pessoa jurídica legalmente constituída e ter finalidade compatível com o projeto inscrito. Então estão aqui as 19 entidades, né, como outras empresas, outras instituições, outras cooperativas também têm projetos sociais, né? Temos que exaltar e muito estes projetos, porque eles trazem sim lá na ponta o benefício às instituições, às entidades e consequentemente às pessoas que deste fato podem usufruir dentro dos critérios propostos por cada instituição, por cada entidade. Outro assunto aqui, já o colega vereador da bancada do governo aqui, o Dário Schiller, e também o colega vereador do MDB, mencionaram agora à tarde, às 16 horas, a entrega dos implementos agrícolas às associações, né? Eu vejo mais uma belíssima ação do governo municipal, né, na entrega dos implementos, e tenho que enfatizar aqui as palavras do prefeito Luiz Henrique Kittel, que na sua fala enaltece o trabalho das associações, e ele usa estes implementos trazem celeridade, rapidez, pois a gerência é feita ali pelo grupo, na própria propriedade, na própria localidade. Então, os dois colegas vereadores já colocaram, né? Nós temos esse entendimento de que isso com certeza traz muito, muito mais celeridade, muito mais rapidez ao atendimento da propriedade, né? E também o fato do chefe do executivo, ele sempre coloca em evidência, isso é um fato, até o presidente da casa já mencionou também, ele sempre exalta todos os parlamentares, e a gente está falando de ações pluripartidárias, o colega vereador já colocou, né, de ações pluripartidárias, os parlamentares da esfera federal, eles colocam os recursos em agudo, até pela aproximação do prefeito Luiz Henrique Kittel, tem com todos os parlamentares gaúchos lá no Congresso Nacional, eles têm sim essa consciência, essa demonstração, não só de carinho com o prefeito, mas sim com o município e principalmente com os munícipes, com os nossos produtores, neste caso falando dos nossos pequenos produtores, que é uma causa de muita relevância, como o colega colocou, e tem com certeza muitas ações dentro das propriedades que podem ser feitas através da sua própria gerência. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Este é o espaço da Tribuna Livre, onde temos como orador Gabriel da Silva Pu, assunto relator Volksfest. Tem à sua disposição 10 minutos. O primeiro toque terá 30 segundos para a conclusão.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Isabel. Utilizar esse espaço é muito importante, né, como momento de prestação de contas e esclarecimentos à nossa comunidade. Saudação também especial a todos os presentes aqui no plenário, todos que nos escutam e acompanham nas redes sociais e também nas rádios Aguda e Rádio Alternativa. É com grande satisfação que me dirijo a todos vocês para apresentar alguns dos resultados da 33ª Volksfest em Agudo. No período de 15 a 23 de julho deste ano, tivemos o privilégio de testemunhar o sucesso dessa festividade. A Volksfest foi muito mais do que uma celebração, foi também uma oportunidade para a nossa comunidade se reunir e se orgulhar das nossas raízes, enquanto também olha para o futuro com entusiasmo. Os investimentos empenhados nas festividades foram conduzidos de forma atenta e responsável, tanto pela Prefeitura quanto pela grande parceira deste evento, que é a CISA. Cada atrativo e estrutura foram contratados após cuidadosas pesquisas de preços, análises de mercados, sempre garantida a prática correta dos valores. Além disso, foi realizada uma licitação para a contratação de algumas das estruturas, sendo uma medida importante para garantir o menor preço público e a transparência na utilização dos recursos. Nas próximas festividades, ainda tem-se a previsão de trabalhar de forma que se possa economizar ainda mais a partir de algumas estratégias que a gente vem estudando com outros municípios. Cabe destacar também que o avanço significativo deste governo é o oferecimento de espaços gratuitos para agricultura familiar e artesãos. E sem sombra de dúvida, o empenho dos servidores das secretarias de obras, contratos e licitações, fazenda, saúde, enfim, tantos outros, é essencial para garantir o pleno funcionamento desses eventos. É importante ressaltar também, ainda que cada evento, desde 2021, possui um relatório completo de prestações de contas. Esse compromisso com a transparência e responsabilidade sempre mencionado em diversas entrevistas e também apresentado aos conselhos superiores de turismo e também de cultura, que são sugestivos e deliberativos. Dessa forma, permitam-me compartilhar alguns dos resultados que emergiram dessa edição da Volksfest. Primeiro, participação expressiva. A presença de mais de 60 mil pessoas, tanto dos arredores como dos locais distantes do estado. Foram cerca de 300 expositores, sendo 45 apenas da agricultura familiar e do artesanato. Impacto econômico positivo. A Volksfest em Agudo não é apenas uma expressão cultural, mas também uma força motriz da economia local. Durante esses dias, nossos comerciantes, artesãos, empreendedores, prestadores de serviços, desfrutaram de um aumento significativo nas vendas, impulsionando a atividade econômica em nossa região. Nesse ano, em estimativas do SEBRAE, um grande apoiador do evento que patrocinou com cerca de R$130 mil os expositores, e da ACISA, o montante de negociação da feira atingiu R$25 milhões. Repito, R$25 milhões é o valor estimado em vendas e negociações da Volksfest de 2023. Além disso, hoje tive em contato com o SEBRAE, que apoiou mais de 100 expositores, e o sentimento desses expositores apoiados pelo SEBRAE é unânime em relação à importância da ampliação do espaço que se teve nesse ambiente, do atendimento prestado pela ACISA para com eles, dos banheiros, de toda a estrutura física, e principalmente que todos eles tiveram um retorno financeiro acima da expectativa inicial prevista. Estimam-se também as vendas de mais de 2.500 cucas e cerca de 20 mil litros de chope, que são complementos fundamentais para movimentar a feira e também atrativos significativos, gerando um montante de aproximadamente R$670 mil apenas para esses expositores que comercializaram esses produtos, e mais de R$135 mil circulando apenas no espaço da colônia. Além disso, nossos restaurantes foram beneficiados com mais de 5 mil almoços vendidos e a ocupação de 100% dos leitos de unidade formal de hospedagem impulsionou a economia local, injetando valores expressivos, mesmo em ambientes fora do espaço específico da feira. O terceiro ponto, a preservação cultural da nossa tradição, que foi mantida viva através das manifestações culturais, desde as danças folclóricas até a culinária regional, passando pelas exposições, e todos os elementos que contribuíram para a preservação e celebração da nossa identidade. Além, aqui cabe todo o mérito e reconhecimento ao Superlis, com a maior cuca do Brasil, que deu, com certeza, muita visibilidade para o nosso município. Quarto ponto, cooperação comunitária. A Volksfest em Agudo é uma festa que transcende diferenças. Dentre esses dias, a gente pôde testemunhar uma colaboração exemplar de diferentes setores da comunidade, reforçando a ideia de que quando nos unimos em prol de uma causa maior, somos capazes de alcançar grandes resultados. Tivemos a grata de satisfação de contribuir com instituições como o Clube Centenário, Comunidade Evangélica, Comunidade Católica, o Jude, Abrigo Amor Perfeito, entre outros, fortalecendo esses laços e apoiando instituição que são os pilares fundamentais da nossa identidade cultural. Quinto ponto, o impacto socioambiental. Uma parte significativa da Volksfest foi a ação social em relação aos copos sustentáveis, que deixou de produzir cerca de 20 mil copos plásticos e ainda auxiliou duas entidades do município. Durante os 3 dias foram mais de 7 mil copos vendidos, exatamente 7.166 copos. Esse processo contou com o apoio do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que adquiriu os copos. Depois a Prefeitura lançou um edital que selecionou o Abrigo Transitório Amor Perfeito e a Associação Aljude para realizar a organização e a comercialização. Cada uma dessas entidades recebeu R$ 10.350 para apoiar seus trabalhos e o Conselho Municipal recebeu R$ 13.800, que vai ser destinado e investido em ações ambientais, como na recente instalação de 136 lixeiras de mão distribuídas pela cidade. Por fim, destacam-se também valores arrecadados através das taxas de expositores de outros municípios, para a Secretaria da Fazenda, que se estima R$ 45.120, além da forte captação de recursos de patrocínios junto à ACISA. Em 2023, me permitam aqui citar os apoiadores da festa, como a Corsan, Usina Hidrelétrica Dona Francisca, Rui Milbrat Materiais de Construção, a FUBRA, Cressol, Sicredi, Unimed, Sebrae e Dicof Alimentos. E nesse sentido, também preciso reconhecer o importante apoio da Câmara de Vereadores de Agudo na mobilização para aprovação recente do Plano Municipal de Cultura, que hoje é um dos motivos que permite o município a pleitear recursos e captar valores junto ao governo do estado para investimentos em eventos e na nossa cultura, como é o caso dessa edição da Festa do Moranguinho da Cuca que a gente vai estar vivendo agora nas próximas semanas, nos próximos meses. A Volksfest criou um espaço próprio para interação, fortalecendo os laços sociais e promovendo um senso de pertencimento que perdura muito além do evento. Porém, cabe inferir também alguns pontos de atenção e sugestões que vieram até nós, que é principalmente em relação às atrações culturais que a gente também já está buscando corrigir. Dessa forma, né, convido todos os senhores vereadores, independente de suas afiliações políticas, a reconhecer os benefícios tangíveis que as festividades e eventos culturais trazem à nossa cidade e ao nosso interior. Essa celebração não é apenas uma tradição, mas um motor de desenvolvimento que impulsiona a nossa economia, une nossa comunidade e preserva a nossa cultura. Ao apoiar e investir em nossos eventos, estaremos investindo no futuro do nosso município e da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito obrigado e uma ótima continuidade dos trabalhos aos nobres vereadores e uma boa semana a toda a nossa população.
Temos o espaço dos oradores do Grande Expediente, onde estamos inscritos a vereadora Isabel Lamaizão e o vereador Itamar Puntello. Passa a palavra à vereadora Isabel Lamaizão.
Novamente quero cumprimentar o presidente, colegas, pessoas presentes no plenário. Primeiramente, então, quero agradecer ao Gabriel pelas informações, muito bem explicado, referente, então, à maior festa do nosso município. O assunto que trago hoje, nesta casa, que recebi na semana passada a informação que o governo gaúcho destina quase 87 milhões para perfuração de poços artesianos, o que será ofertado aos municípios e aos produtores rurais. O governador e o titular da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, Giovanni Feltes, anunciaram nesta quinta-feira, dia 10, a destinação de 86,9 milhões para projetos de irrigação e distribuição de água por meio de poços artesianos. Os recursos fazem parte de ações estruturantes do programa Supera Estiagem. Todos os 497 municípios gaúchos serão contemplados por meio de convênio, possibilitando assim que cada localidade tenha ao menos um poço. Também será permitido o aproveitamento de eventuais recursos para a perfuração de uma segunda unidade. A iniciativa, então, ela inclui, neste programa, ela inclui perfuração, compra da bomba, revestimento e outorga para o uso da água. Em contrapartida, cada cidade deverá firmar uma declaração de compromisso que envolve, então, a reserva e a distribuição de água. E, ao final, prestar contas comprovando, então, a execução do serviço. Programa que certamente, então, chegará nos próximos dias aos municípios. O Rio Grande do Sul é o estado mais atingido por esse tipo de evento climático nas últimas décadas, né? Nas duas últimas décadas. Então, é algo que afeta profundamente a nossa economia e, portanto, precisa de um olhar atento do governo. Supere Estiagem, então, com várias ações que tem esse programa, alinhadas para o enfrentamento deste problema. Nesse assunto, então, também hoje foi pedido pelo pessoal da linha Teutônia Sul, também estão pedindo uma rede de água para a região. Quem sabe com esse programa aí o município possa se inscrever e quem sabe trazer mais oportunidades de redes de água para as pessoas. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum.
Passamos ao espaço das matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 52 de 2023. Autor Poder Executivo, concede incentivo industrial à indústria de calçado Vênus Limitada. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 52 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Projeto de lei 52 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 42 de 2023, autor Isabel Lamaisão. Abre espaço para discussão.
Vereadora Isabel.
Passa a palavra a vereadora Isabel Lamaisão.
Pois, havendo a necessidade de uma nova realização do processo licitatório, para que este repasse, então, seja usado na construção da quadra poliesportiva coberta, pois trata-se de um recurso depositado pelo governo federal, de autoria do deputado federal Márcio Biocchi. Então, peço aos colegas a aprovação do requerimento.
Senhor presidente, peço respeito.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Esse requerimento vem para urgência especial a um projeto de lei onde essa verba veio ao município em 2020. E desde lá, o município não apresentou, ou apresentou uma vez, pela justificativa do projeto de lei, uma licitação referente à construção dessa quadra poliesportiva junto à antiga quadra de basquete do Clube Centenário. A ideia do governo anterior era da elaboração de um pavilhão para ser usado nas nossas tradicionais festas, de ceder esse pavilhão também a grupos para fazer as suas recreação. E desde 2020 houve uma licitação em 2021, deu deserta, e desde lá esse valor está lá na espera de licitação por parte do governo municipal. Por várias vezes eu aqui mencionei, e mais vereadores, sobre o risco de perder esse investimento de R$500 mil a fundo perdido, que é a emenda parlamentar, e ainda corremos o risco de perder, porque já se passa 2 anos e meio que esse valor está indicado para o município de Agudo e faltava licitação por parte do governo municipal. Questionei a secretária da administração na última sessão, quando ela usou a tribuna, que eu queria esclarecimento, e agradeço ao governo de ter mandado esse projeto para autorizar a abertura de crédito especial no montante de R$477.500, que é referente à construção desse pavilhão poliesportivo. Daqui para frente vai tramitar o processo de licitação e aguardamos, senhor presidente. Tomara que não se perca esse valor, porque não é valor emprestado, é valor que vem ao município a fundo perdido. E todo valor que vem a fundo perdido, senhor presidente, tem que dar a maior atenção possível. Não precisa ser lá na frente pagar juro e devolver ao banco, ou qualquer setor que empresta o dinheiro à prefeitura. Mas sou favorável ao requerimento de urgência especial e votação hoje ainda. Esse projeto entrou quinta ou sexta da semana passada e nós vamos votar hoje, porque julgamos de fundamental importância. E agradeço ao deputado do MDB que mandou esse recurso em 2020, que é para contemplar exclusivamente esse pavilhão que vai ter a construção junto à antiga quadra de basquete do Clube Centenário. Seria isso,
senhor presidente. Senhor presidente, por favor. Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Quanto ao requerimento para o crédito especial referente à emenda parlamentar referida do deputado do MDB, e que o líder do MDB e também a vereadora Isabel se referem, acredito que é a segunda ação do governo municipal, né, e ela é uma emenda que o vereador colocou agora, indicada de 2020, então, porém, já fazem aí 3 anos, né, e eu acredito que, como sempre foi colocado abertamente aqui como líder de governo, eu faço novamente essa colocação: a partir do momento que houver a sinalização de pagar esta emenda por parte do governo federal, o trâmite ele segue normalmente, vereador e a nossa população, e será assim construído esse ginásio, né, conforme as palavras do vereador líder do MDB. Então, a partir do momento que o governo federal sinalizar que paga a emenda, sai obra. Se não, é extremamente inviável o município arcar com um milhão ou mais de um milhão de reais se não for pago esta emenda. Então, eu acredito que, inclusive, o vereador do MDB ou os vereadores da bancada do MDB podem até fazer mais um movimento aí para, de repente, complementar com mais uma emenda ainda para aliviar os cofres públicos. Eu acredito que isso seria muito salutar. Esse seria um trabalho em conjunto para que se possa diminuir aí a quantidade da contrapartida do município. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Coloco o requerimento 42 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis que permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 42 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 43 de 2023, autor Isabela Maisão. Abre espaço para discussão. Coloco o requerimento 43 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 43 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 44 de 2023, autor Pato Niemeyer. Coloco o requerimento 44 de 2023 em discussão.
Senhor presidente, Pato Niemeyer.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Esse assunto referente a esta área citada no projeto de lei 50 de 2023, ele já é recorrente aqui dentro da casa, né? O vereador líder do PP antes já colocou o posicionamento dele, né? E vejo que os demais vereadores em algum momento eles já se manifestaram sobre este assunto, e eu acredito que seja sim de suma importância. Eu só gostaria de fazer uma colocação aqui ainda, dentro do espaço da discussão do requerimento, né? Que hoje nós temos, e posteriormente eu tenho certeza que todos os vereadores por unanimidade irão aprovar este requerimento, e hoje nós temos na justificativa do projeto uma justificativa sim de peso, senhores vereadores e nossa população. Né, vejo aqui as pessoas que praticam o voo livre, as pessoas que usam a devida área, né, a mobilização que foi feita, e eu acredito que isto sim consternou a todos nós aqui na casa, né, para que a gente tivesse sim hoje esta atitude de colocar o projeto a voto. E eu não tenho dúvidas nenhuma, população agudense, vocês do voo livre que fazem o uso do espaço, todos os nossos turistas, todas as pessoas que vêm nos visitar e principalmente as pessoas, os munícipes agudenses. Esse é um assunto que já roda há décadas e com toda certeza daqui para frente nós teremos assim um desfecho para que isto esteja a contento de todos os munícipes, de todos os visitantes, de todas as pessoas que lá naquele local frequentam.
Coloco o requerimento 44 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Requerimento 44 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 19 de 2023, autor Laírton Unfer. Abro espaço para discussão.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Eu fico muito feliz com esse pedido de informação do vereador Laírton. Importante nós termos conhecimento, assim como a população. Se não me engano, no último contato que fiz com a Secretaria da Agricultura, são mais de 200 fontes já feitas, se não me engano, é esse o número, o que é salutar, né? E tem tantas outras pessoas ainda inscritas, esperando serem feitas outras fontes, né? E vejo que o senhor questiona também os valores investidos, né? E, claro, é importante, não podemos jogar dinheiro fora, né? Mas o valor de uma obra dessa para uma família que precisa de água é quase que impagável, né? Se são 200 fontes, isso aí beneficia quase 1.000 pessoas no interior, né? 800 mil pessoas, contamos aí quatro em cada casa, né? São 200 fontes, 800 pessoas, né? Então vejo muito importante esse investimento que é feito, mas como é de praxe aqui, todos nós sempre aprovamos todos os pedidos de informações, são importantíssimos, é nosso papel dos vereadores, meu, como do vereador Laírto. E aguardamos as respostas, então, e aprovamos esse pedido de informações.
Coloco o pedido de informações 19 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 19 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 20 de 2023, autor Itamar Puntel. Abro espaço para discussão. Pedido de informações 20 de 2023, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 20 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Matérias, espaço da matéria do expediente. Projeto de lei 63 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$ 477.500. Projeto de resolução 13 de 2023, autor Mesa Diretora, altera a resolução número 2 de 10 de julho de 2023, que institui o regulamento geral do concurso público para provimento dos cargos efetivos do quadro pessoal da Câmara Municipal de Agudo. Abro espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores de explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Vereador Itamar.
Professor Thiago Pato. Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os colegas vereadores e os demais presentes aqui no plenário. Falando com o secretário da Agricultura hoje, estão em andamento 3 projetos que subiram ao departamento do setor da licitação. Um é a licitação que ocorrerá os primeiros dias, é o pavilhão da Asproagri, que estão fazendo um projeto para uma nova construção, um novo um novo espaço para a agroindústria deles, que será próximo à ponte e à pinguela do bairro Caiçara, na rua Barão Von Caldi. E esse projeto subiu ao departamento de licitações, que logo os estudos vão sair à licitação. E também foi mais uma licitação, vai ser para o fechamento do ginásio da Várzea do Agudo, também, que está encaminhado ao setor de licitações. E mais uma licitação de entrega de material para a ATRA, para a Associação dos Trabalhadores Rurais, também tem um projeto para ser licitado. E também parabenizar os bochóferos, que na última sexta-feira aconteceu as finais do torneio de bochas na cancha sintética, e a todos os participantes também que participaram desse mesmo torneio, campeonato que seja. O grande campeão foi da São Roque, da linha Araçá. Segundo lugar, União da Várzea, Várzea de Agudo. Terceiro lugar, Aldo Hoppe. E o quarto lugar, o clube aqui da cidade. Aí, parabenizo aos atletas e às equipes vencedoras. As vencedoras foram todas os que participaram também, mas no final sempre haverá um campeão, um segundo lugar, o terceiro. Então, meus parabéns aos atletas vencedores.
Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham na galeria. Eu esqueci no meu espaço anterior de cumprimentar o ex-vereador Derli Dutel e também o ex-diretor, seu Sput, que está conosco junto na galeria. Escutando as colocações, e eu tenho que questionar, eu nunca vi um processo de emenda parlamentar começar de trás para frente. Nunca vi, senhor presidente. Agora, a emenda tem que ser liberada para depois apresentar o processo licitatório. Nunca vi isso. Talvez, Thiago, governo novo, diferente. E fico indignado porque as explicações por parte do governo são essas. Ali fora, a população entende diferente. E aqui está uma correspondência, vereador Pato Niemeyer, que o seu senhor prefeito municipal recebeu dia 19 de junho de 2023, referente a esta emenda do deputado Márcio Bioc. Ao cumprimentá-lo cordialmente pelo presente, solicito informação sobre o andamento e os atos praticados para a plena execução do objeto do convênio número 9027-20/2020, com vigência 24/12/2023, cadastrado por essa prefeitura no Ministério do Esporte, tendo o projeto básico aprovado em 22/11/2021, mas que até o presente momento não apresenta o processo licitatório concluído no sistema TransfereGov. Eu nunca vi, lamento as explicações, mas eu nunca vi liberar dinheiro sem ter o processo licitatório. Talvez essa prefeitura seja diferente, o sistema é diferente. Talvez esse sistema diferente foi o sistema que perderam uma emenda do PP para os idosos. Talvez seja esse o sistema deste governo. Começar de trás para frente. Esse que estamos visualizando, o vereador João de Deus, que está aqui conosco. E as explicações são essas. As explicações são essas, que primeiro tem que depositar o dinheiro para depois apresentar o processo estatutário. Mas eu já expliquei isso em outras sessões e não vou me alongar muito, porque todo mundo sabe que até o momento o governo não deu importância a esse assunto. Só que agora, de tanto nós questionar, e com medo de perder essa emenda, e estamos cada sessão batalhando. E graças a Deus que veio o projeto. Tenho esperança agora, senhor presidente, de acontecer. Para finalizar, a vereadora Isabel acho que relatou a importância desse programa do governo estadual Supera Estiagem. Nós aqui no município de Agudo enfrentamos 3 anos de seca, 3 anos com problema de falta de água nas propriedades. Temos 3 decretos de emergência. Isso tenho certeza absoluta que vai nos auxiliar na busca desse recurso ao município de Agudo. Esses decretos de emergência, pela sequência dos 3 anos por falta de chuva e de água potável aqui no município de Agudo. Então, esperamos que o governo encaminhe os projetos necessários para que possamos buscar esse recurso ao nosso produtor, porque tem várias localidades com falta de água. E é imensa a falta de água. Então, nós precisamos tomar providência. Mesmo que temos uma previsão de um ano mais de chuva, mas é ali que nós temos que trabalhar na busca desse recurso para poder beneficiar o nosso produtor. Para finalizar, recebi agora um ato do Cerro Seco, Alessandro Pribe. Ele construiu uma casa e está lá esperando 1 mês, e por mais me relatou que faz um mês que ele fez o pedido de uma máquina para enterrar a fossa para ele poder se mudar na casa nova, e a prefeitura até o momento não fez o trabalho para ele. Então peço ao setor competente, ao Edinho, que provavelmente está nos escutando, que faça o mais breve possível esse buraco para enterrar essa fossa para esse cidadão lá do CERUC, que ele merece pelo trabalho que faz junto à nossa agricultura. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o senhor presidente, os demais colegas, as pessoas que acompanham o trabalho desta casa através dos meios de comunicações. Ouvindo a informação pela colega Isabel a respeito da supera estiagem, e me veio assim na memória a necessidade do povo do Porto do Agudo, né? Então, quem sabe, né, podemos aproveitar essa oportunidade e buscar através ali um poço artesiano, porque seria o meio mais rápido para conseguir uma água para aquele pessoal ali, aquela população. Já foi feito baixo assinado, já foi feito movimentos, então nós temos que agir nas oportunidades. Eu vejo nessa oportunidade do governo, né, de nós vereadores, fazer uma comissão, e já que nós temos um deputado, o Betinho, tem o Valério lá, então, e são conhecedores dessa dificuldade no Porto do Agudo, né, nós aproveitar para fazer esse trabalho. Não, vocês não concordam? E aí um escritor dizia assim como as orca corre pelas correntes da água, eu imagino, senhores colegas vereadores, essa população que mora ali do lado, Gerson, que sobe essa água do rio, sabendo que na frente da sua casa está correndo essa água e não tem acesso a essa água, só vem para a cidade, né? Então eu acho que é uma oportunidade boa de nós guerrear, brigar, lutar, né? Então eu fico bem empolgado quando vejo essas coisas, né, boas que se acontecem. Também gostaria de falar um pouquinho aqui, muito rápido, também visitando hoje o prefeito, e eu aproveitei para pedir, eu gosto de pedir, né? Pedir, né? E pedir em favor dos funcionários públicos. Se olharmos o governo federal, ele dá auxílio emergencial para uma grande maioria da população, certo? O governo estadual, ele dá um vale de R$100 para a população comprar no mercado. Eu disse, prefeito, aproveita a oportunidade. Agudo é rico, tem recursos. Quem sabe dá para a população também um vale de recursos para a população também comprar. E ele disse, João, isso já está no plano, né? De repente para o ano que vem, vai fazer esse ano, de dar um vale feira para os agricultores, essas feirantes, para gastar nos feirantes. E que coisa boa, né? Que também, além de ajudar o servidor que trabalha, que luta, que faz o trabalho no município, também os feirantes. São duas bases que vão ser beneficiadas. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Eu espero e acredito que os senhores, colegas vereadores, possam, ao longo do tempo, também trabalhar. Isso devemos trabalhar tudo em conjunto, né? É um trabalho de toda os representantes do povo, né? Porque ali o pessoal, os funcionários públicos, com certeza, vão ser muito gratos, né, pelo trabalho que fazem no poder, na prefeitura, limpando as ruas, trabalhando no interior. Então, e isso é muito pouquinho, né? Então, se vão receber, mas vai ajudar bastante. Além de ajudar eles, vai ajudar os feirantes, né, que produzem o alimento. Também quero dizer que participei no final de semana do encontro das senhoras evangélicas no bairro Caiçara, né? Foi um grande movimento ali, né, e muita gente participou desse evento, foi maravilhoso. Seria essa a minha primeira, segunda, terceira participação. Eita, vacilava. Obrigado.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Iana.
Vereadora João de Deus, me permita dirigir a palavra ao senhor, com grande experiência e colocações muito interessantes, né? Gostei muito do mais uma frase que o senhor destacou hoje aqui, que eu anotei: uma casa com debates e também com resultados, né? Então, não sei se eu entendi errado, mas No primeiro momento o senhor disse que está já próximo, se encerrando esse primeiro ciclo nessa, né? Mas esperamos que o senhor continue, né? Junto com nós, gostaríamos que o senhor ficasse, né? Assim como a vereadora Nice, né? Quem sabe algum outro colega do seu partido deixe o senhor seguir com nós, né? Que o senhor é uma grande liderança e tem colocações sempre muito importantes. Esperamos que o senhor e a vereadora Nice também continuem junto a nós. Eu também gostaria, assim como o vereador Everson colocou, me permita dar os parabéns ao projeto social que o Sicredi desenvolve, né? E aí parabenizar o gerente da agência Agudo, seu Alci Miller, e toda a sua equipe, né? E diretores do Sicredi, por dar esse retorno social à população de Agudo, né? Importante. Então, ficamos felizes com a cooperativa Sicredi. E aí, me dirigindo para a mesa diretora, né, para o senhor presidente, com todo respeito, educação, dá uma pequena lembrança, né, aquela cutucada. Né. Presidente, precisamos agilizar a obra da Câmara. Né. Me parece que as últimas informações que eu tive eram uma questão com os bombeiros, né? Mas como é que está isso? Já conseguimos desenrolar? Eu sei que a burocracia é enorme frente a esse órgão, né? Mas se nós também podemos, quem sabe, auxiliar, me coloco à disposição para desenrolar essa questão dessa obra da Câmara, porque, como eu disse desde a primeira sessão que eu estive aqui, precisamos terminar o máximo possível, né? Com certeza essa legislatura não vai conseguir concluir ela, né? Mas nós temos que terminar o máximo possível, presidente, né? Que der. Então, se pudermos agilizar, pressionar ainda mais os bombeiros, né? Para conseguir essa liberação, e parece que é isso para a primeira etapa, né? Que fique esse lembrete, a população está ávida, né? É uma obra que já se arrasta há décadas, vereador João de Deus, né? E cada vez que passa, a depreciação da obra inacabada vai aumentando, né? Eu sei do compromisso que o senhor tem de finalizar essa primeira etapa, né? Mas fica a lembrança de o quanto antes nós terminarmos essa obra. E se eu puder colaborar junto aos bombeiros e dar a pressionada e junto lá, me coloco à disposição.
Vereador Tiago, se fosse por mim, nós já estaria lá, mas como tem algumas, a gente está aguardando aí a vistoria dos bombeiros agora, realmente falta a vistoria deles, né, agora. Agora está faltando a vistoria, questão de dias aí de prazo, só. Mas a gente está trabalhando em cima para agilizar o máximo possível, né? A gente está fazendo o máximo possível. Da mesma forma como foi feito também com o concurso. Né? Então, está trabalhando dentro do é lento. Infelizmente, se fosse por mim, estaria andando bem mais rápido. Mas o diretor também já está autorizado a fazer um novo projeto, né? Juntamente com o engenheiro, para usar o máximo de valores que nós temos ainda em caixa, para não deixar sobrar o mínimo possível para a gente investir o que nós temos realmente na obra, né? Para não deixar sobrar. Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, ouvindo aqui atentamente as colocações dos colegas vereadores, né? E só para fechar sobre esse assunto, líder do MDB, eu gostaria que o senhor me mostrasse onde está escrito que o governo, ou que o vereador Pato, ou algum dos vereadores da bancada do governo, disse que tinha que depositar a emenda antes da licitação. O que está dito pelo governo, e eu reafirmo aqui, é que só sai obra com a emenda paga. Mas isso não quer dizer que tenha que ser antes da licitação.
é lógico que será depois da licitação. Terá lá um gatilho. Simples assim. O líder do MDB também falou da questão da lei da liberdade econômica, e eu me recordo quando a gente teve essa situação debatida aqui na casa, juntamente com o executivo, e o senhor afirmou aqui que o governo municipal, através do prefeito, não queria enviar a lei para esta casa. E isso não é fato. O executivo queria sim enviar a lei aqui, nesta casa, ajustada, redonda, como se diz no português. E nós, em algum momento, ou também quem a trouxe até aqui a casa, através da CISA, e trouxe a mesa diretora, foi apresentado aqui, não tivemos este debate mais amplo para esses ajustes. E eu me recordo que nós aprovamos ela aqui na casa, e imediatamente, alguns dias depois, aqui, o jurídico da Câmara de Vereadores, o jurídico do Executivo, eles tiveram que fazer alguns ajustes no texto, várias modificações. Este era o intuito do Executivo, sim, era o intuito do Executivo enviar a lei redonda aqui para esta casa, para que a gente não precisasse, na sequência, aparar estas arrestas. Mas, enfim, isso já está superado, a lei já está em vigor, as empresas já estão, sim, sendo, através dessa tramitação, me lembro que algumas semanas, alguns meses, não me recordo muito bem a data agora, mas participei de uma reunião junto ao Executivo com o pessoal do SEBRAE, e o SEBRAE trouxe alguns dados, para o Executivo, onde que mostrava ali todas as questões de quanto tempo uma empresa leva para ser formalizada aqui no município de Agudo. Eu me lembro que todos os itens eles estavam dentro da satisfação, né? Não posso precisar agora individualmente cada item, mas eu sei que o SEBRAE, as pessoas do Executivo do SEBRAE, eles tiveram esta percepção e apresentaram este material aqui no Executivo. Outro assunto que veio aqui através da vice-presidente da mesa, a vereadora vice-presidente da mesa e o vereador também do MDB deu sequência, é o programa Supera Estiagem. Eu me recordo que neste ano, na Marcha dos Vereadores, nós tivemos a participação maciça desta casa, dos vereadores desta casa, na Marcha dos Vereadores, e esse assunto ele foi debatido então. E um rápido raciocínio aqui, nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, 87 milhões, é um volume bem expressivo, mas dividindo pelos 497, são R$ 175 mil para cada município. Visto que hoje nós temos aproximadamente entre 100 e 130 mil reais a perfuração de um poço, nós podemos dizer que cada município vai receber um poço e meio. Um cálculo aqui, né? Eu acredito, e Agudo já tem, e eu venho conversando, já vou concluir, senhor presidente, eu venho conversando muito com o chefe de gabinete do secretário estadual da Agricultura e também aqui com o nosso secretário da Agricultura Municipal, o Lucas, o Luquinhas, né, e a gente tem feito esse contato quase que semanal. Né, eu acredito que sim, as possibilidades, e eu me refiro agora um pouquinho à política. Temos um vice-governador do MDB, nós temos uma bancada atuante do MDB aqui, né, nós temos forças políticas onde nós podemos sim, mais uma vez, pleitear dentro deste programa mais um poço para Agudo. Estamos em conjunto aqui na bancada do governo.
Colega vereador, peço aos produtores que procurem a Secretaria da Agricultura, que a Draga está na região sul, quem tiver algum trabalho para fazer junto à sua propriedade, que se cadastre junto à Secretaria para fazer esse trabalho junto às suas propriedades no interior do município. Convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão ordinária.